convocação da seleção brasileira. Aliás, eu repito que a TMC, a equipe do Éder Luiz, é a emissora oficial da Copa do Mundo. Aliás, Éder, meu visto tá válido, hein? Inglês intermediário. Se precisar, tamo aí. É, doutor Anaí, se o Neymar não for convocado pelo Ancelotti pra ir pra Copa, quem você acha que vai pro divã? O Neymar ou o povo brasileiro?
Mas o Neymar ainda joga?
Joga. Anaí, fica... Pronto, obrigado.
Essa foi a nossa convidada de hoje, senhoras e senhores. A doutora Anaí, psicóloga renomada, trabalhou durante mais de 20 anos no programa Casos de Família e atende você que precisa. Então, anote aí agora os serviços da doutora Anaí e compre o livro dela, O Amor Não Dói. Por favor, dona Anaí, seus serviços. Manda bala.
Olha, meu canal no YouTube é Papo com Anaí D'Amico. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem live, né, que eu respondo, falo sobre um tema e respondo milhões de perguntas de vocês, meus lindos, queridos. O Amor Não Dói é um beabado que você não pode fazer, de como você evita um relacionamento tóxico e abusivo, né, de como a gente é educada para ser submissa, todas aquelas coisas, não vou ficar repetindo aqui. Compre o livro, você vai gostar muito de ler. O meu Instagram é Dranaí D'Amico. E eu tô aqui, né, quando me convidarem novamente, vai ser um grande prazer. Adorei, vocês são muito fofos. Vou obrigado. Deixar os cartões, vocês precisam um pouquinho de ajuda também.
Batista precisa muito.
A Mini Ruth precisa, ela só se envolve com pessoa problema.
Eu tenho o dedo podre, doutor. É. Mas assim, fazendo uma análise aqui do
já
programa.
Já acabou.
Não, só quero fazer uma perguntinha. Quem é o mais problemático, é o Batista ou o Lucas?
Eu não sei, vocês são simbióticos. Os três se complementam, então não dá pra saber, entendeu?
Eu não me complemento com essa menina aí, não. Sai pra lá.
Anaí, muito obrigado.
Foi um prazer. Não, adorei as brincadeiras. Mas
eu adorei. O prazer é todo nosso. Você é uma queridíssima.
Obrigada.
Olha que obrigado. Pessoa querida. Quando você vê que a pessoa tem pedigree, né?
Tá vendo?
Cara, é muito
categoria.
Bom.
Muito bom. Educação. Ela esbanja carisma.
Não, toda vez que um boy me enganar, eu vou mandar mensagem pra doutora.
Você me liga.
E a gente segue o nosso programinha de Meu Deus aqui com um quadro que é um sucesso. Vocês aí que nos ouvem amam, com certeza. Olha, a gente é sucesso, sabe onde? É. No Uber, meus amigos.
É mesmo?
Dois Uber me paravam, você do sobremesa. E eu adoro o quadro, que vai ser esse agora. É hora da informação com diversão. É hora do Girinho de Notícias, vai!
Girando, olha aí, girando.
Pra cá, Patrícia, cadê o aviãozinho?
Girando.
Cuidado que a Silva não gosta que imita, hein?
A Silva não tá aqui hoje.
Amigos e amigas, vamos lá para a primeira notícia do dia. Inclusive, um abraço a todos os ouvintes e principalmente os motoristas de Uber. Um forte abraço aí,
motorista,
gente.
Motoristas de aplicativo, né? Geral.
É que a gente aqui tem a rádio Uber também.
Ah, que legal.
Por isso, se informa. Ouve a rádio.
Não sabia.
Ouve a rádio.
Entendi, foi mal.
Ouve a rádio.
Mas sim, todos os motoristas de aplicativo. Vai, bora. Primeira notícia pra você que nos ouve com seu ouvido. O Gilberto Kassab esteve aqui conosco na TMC. Foi hoje, pela manhã, no TMC 360, e ele deu uma entrevista exclusiva. Eu queria dar parabéns à TMC por deixar que os políticos falem com o jornalismo, ao invés de vir falar aqui com a gente no sobremesa, né? Claro, óbvio, é bem melhor.
É bem melhor.
E nessa entrevista ao TMC 360, ele disse que PT e Bolsonaro não tiveram sucesso no combate à corrupção. Tanto PT quanto Bolsonaro não deram certo tentando combater a corrupção. Ele também elogiou o Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo, e também criticou as emendas parlamentares. Ele também falou da relação de Flávio Bolsonaro com Vorcaro. Se você não estiver sabendo o que é, vazou um áudio da interação aí entre Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao Vorcaro para realizar o filme Dark Horse, que traduzido seria o equivalente a Azarão. Que é um filme sobre Jair Bolsonaro.
E Lucas, mas o pessoal, você tá falando, e o pessoal que não conseguiu assistir ao vivo, como é que faz?
Obrigado, Batista.
Como é que faz?
Quem quiser assistir essa entrevista é só entrar no nosso canal do YouTube. Ó, anota aí, www.youtube.com/TMC News BR. E aí você vai lá e coloca na entrevista no programa TMC 360. Você vai poder assistir na íntegra os jornalistas da TMC sabatinando com o Kassab.
Joana Trapton. Que tem o fone só pra ela.
Ela é chique. É, a Joana Trapton tem uma caixinha
De tá, fone,
de
né? Fone.
É, porque o que tem de ser aqui, eu vou te dizer, viu? Tem uma galera.
Nós aqui, apresentadores de rádio, nós temos o nosso fone de ouvido. E nós que somos a ralé, é tudo compartilhado. Mas Joana Trento não!
É, chique.
Pensando o quê?
Não, mas Joana ela Trento, comprou dela. Você
ela
quer
comprou
o quê?
Dela. Vai ela investe no jornalismo.
É, claro, não é que nem a gente.
É, tá vendo, seus pão duro? Compro de vocês para de reclamar.
É. Não, mas ó, fala uma coisa, é uma brincadeira. Os fones aqui são maravilhosos. Eu já tive vontade de roubar pra casa. Obrigado, TMC. Os fones são muito bons.
Não, tem, claro, tecnologia.
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 Esse T de TMC é de tecnologia. Muito bem. Então, ó, tá dada a primeira notícia. Confira lá a entrevista do Kassab, beleza?
Agora,
TMC News BR.
Agora essa aí é com ela, aquela que gosta desses negócios aí. Já
eu
falamos.
Que sou a Maria fofoquenta, gente. A gente já falou aqui no programa, né? Mas pra você que não tá sabendo que ligou o rádio agora, fica ligado, porque a notícia do dia é: Virgínia anunciou aí o fim do namoro com o Vini Júnior.
Acabou.
Pois é, a influenciadora disse que o namoro deixou de fazer sentido, então ela preferiu ter maturidade pra encerrar esse relacionamento com carinho. E ainda ela disse que torce aí pela felicidade do ex. Só ela, né? Porque eu odeio os meus.
É? Não, mas tem que torcer por causa do Brasil, por isso.
Mas aí eu levanto uma questão,
Brasil. Tem que torcer. Nesse caso, ela tem que torcer.
Fala, traga aqui.
Eu levanto uma questão. Por quê? É um dilema, tá? Porque o que acontece é o seguinte.
Seja sucinta, porque o programa tem tempo, você vai ficar falando de fofoca, não é o Léo Dias aqui.
Ai, tá bom, calma. Calma. É o seguinte. A Virgínia, ela já estava se comportando de uma maneira que parecia estar solteira. Então ela já estava indo pra balada. O próprio Zé Felipe trocou ideia com a mãe dela uns dias desses. Então o pessoal, os fãs, já estavam comentando nas redes sociais que sim, eles poderiam estar numa crise e terminar esse relacionamento. Mas o que eu pergunto pra vocês é o seguinte. Virgínia é uma mulher inteligente, é uma mulher empresária. Será, mas só será, que ela não decidiu fazer esse término antes da convocação da Copa, porque ela tem em vista algum lançamento com a empresa dela, a We Pink? Algo para o Brasil? Um perfume para o Brasil?
Não sei opinar sobre isso.
Eu faço a mínima ideia.
Eu sei que o Vini Júnior deve estar dando graças a Deus, porque acho que ele não aguentava mais autografar camisa para criança, essas coisas. Ele deve estar dando graças a Deus, as crianças lá na casa dele jogando bola.
O cheiro, né? De body splash na casa dele inteira.
Três filhos, levava os filhos, levava a babá para casa do cara. Ele deve estar, né?
Vai. O Vini, concentra no jogo, beleza? Concentra no jogo, por favor.
Ó, essa notícia aqui é boa, hein? Vocês viram? Vocês lembram? Quem é do meu tempo lembra da TV Tupi, a extinta TV Tupi. Exato. E aí, tinha uns funcionários que meteram a TV no pau. E os caras, depois de 46 anos, os funcionários da TV Tupi recebem pagamentos de salários atrasados. Olha aí.
Oh,
depois de 46 anos.
É o famoso tarda, mas não falha.
Você vê que coisa, rapaz? Foi aí que a Rede TV se inspirou. Desculpa, escapou. Escapou.
Próxima, tem mais piada.
Não. Você imagina o juiz que julgou isso, ficar fazendo cálculo de cruzeiro pra cruzado, cruzado novo pra cruzado real, agora é real. Você imagina isso aí, hein? E se bobear, meter um cheque pré pra 15 ainda.
Nossa senhora.
Ué, demorou 40, bota mais pra 15.
Meter um chequinho pré pra 15. Segura aí.
Pô, gente, depois de 46 anos, é bom que já paga o cemitério, lá tudo, né?
Avala tudo. Agora, atenção, a próxima notícia é pra você que viu aí alguns vídeos de pessoas bebendo detergente. Cara, olha só, presta atenção, porque a Anvisa avalia medidas jurídicas contra vídeos sobre beber detergente. Tá vendo? Gente, primeira coisa, não pode beber detergente e não pode incentivar as pessoas a beberem detergente.
Nossa, como vocês falam, hein? Meu Deus.
Desculpa, perdão, não entendi.
Oi? Não, notícia, eu pensei em alto, desculpa.
Notícia é assim mesmo.
Não, a gente tem que dar. Não, mas o Mini Ruth, a notícia é séria. A Anvisa, ela tá pensando
Padilha,
aqui, tá avaliando.
Alexandre Padilha.
Alexandre Padilha tá vendo se vai entrar com processo. Porque você não pode incentivar uma pessoa a beber detergente.
Não pode.
Nem fazer meme, nada.
É que é sexta-feira, mas vai fazer, né? Vocês estão falando demais.
Mas vai fazer o quê? Vai processar o cara que bebe detergente?
Claro, não. Ele vai processar a pessoa que publicou o vídeo. Só um minutinho. O que foi, Mini Ruth? O que aconteceu?
Ah, é sexta-feira, né? Vocês estão muito...
Mas é que a gente tem que dar notícia,
Ficou em 2 horas falando de Virgínia.
Você acha que eu tô falando muito?
É um pouco, né, Lucas? Sexta-feira, então, tá, a gente então quer dar uma... Ah, não! Licença, ah, não!
Beijo, sexta-feira.
Tchau. Não, eu não vou... Eu não, não,
ah,
eu não,
não
vou,
gente,
nem,
eles
eu
estão
não
indo
vou
embora.
Nem, eu não vou nem me dar... ao luxo, eu não vou nem me dar o esforço de sair, eu vou ficar aqui só.
Não, Batista, tchau, não, valeu. Batista, me ajuda aqui.
Tchau.
Gente, eles me abandonaram de novo.
Pessoal, tô saindo aqui do estúdio, valeu.
Tá vendo, depois eles ficam reclamando aí que eu recebo mais, por que será, né? Por que será? Porque eles abandonam o programa no meio. No meio, tem que trabalhar, tem que fazer tudo sozinha. É um absurdo, é um absurdo. Mas vamos lá, gente. Tá eu e você que tá ouvindo aí, né? A Anvisa avaliou medidas jurídicas contra os vídeos sobre beber detergente.
Já falou essa aí!
É... Ué, você não saiu do estúdio? Você não saiu? Então deixa eu falar. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a Anvisa recebeu vídeo de pessoas bebendo detergente na IP, que inclusive, né, viralizou aí nas redes sociais, todo mundo tá sabendo, mas pelo amor de Deus, gente, não usem detergente. As imagens seriam uma forma de protesto por eleitores.
Não é que não é pra usar detergente.
Você falou, não é pra não
usar.
É pra não beber detergente, Mini Ruth.
Ah,
você não ouve o que a gente fala?
Então.
Não pode usar o lote com número 1. Final número 1, lote está proibido. A Anvisa pediu para que as pessoas devolvam o mercado e aí é assim que o mercado faça o recolhimento. Detergente IP, Mini Ruth.
É só detergente. Só detergente. Sabão IP pode?
Sabão IP pode.
Vai e troca por um Limpol.
Isso, você troca o seu detergente de fabricação com lote. Lote 01, final 1. Se tem lá no lote final 1, que fica embaixo da data de validade, você vai ao mercado e troca por outro detergente.
Tá vendo como eu não tenho
código,
como...
Tem um código de barra.
Exatamente,
lá.
Tem um código embaixo da data de validade.
Você sabia que no código de barra, aquelas informações inúteis... Eu outro dia eu li que o código de barra, o que o aparelho lê é a parte branca, não a
sim,
preta.
Sim, a parte preta, é verdade.
Tá vendo? Você não sabia disso.
Olha vendo? Só. Agora, que bom que vocês voltaram, gente. Você tá vendo? Eu não consigo fazer esse programa sozinha. Volta logo, Lucas.
Claro,
para de frescura.
Competência.
Ai, não fala isso. Não se esqueça que você que me ensinou, tá?
Amigos e amigas, vamos voltar então com a próxima notícia.
Qual que é a próxima? Eu não sei mais.
Notícia número 6. Essa aqui é boa, hein, amigos? Posso trazer?
Qual
que é a número 6? Ah, da
Polícia Federal. Alô, polícia! Sexta-feira chegou.
Alô, polícia.
Estamos chegando. A Polícia Federal está apurando uma possível ligação de Vorcaro com membros do Jogo do Bicho.
Eita.
E da Milícia do Rio de Janeiro.
É mesmo?
Alguém tem algum comentário? Alguém quer fazer alguma piada?
É Jogo do Bicho?
Eu tenho uma informação.
Não pode jogar no bicho?
Eu tenho uma informação que o Vorcaro, ele foi visto no complexo do Jacalezinho. Acho que por isso...
Jacalezinho.
É, o Jacalezinho.
Mini Ruth, quer fazer algum comentário? Envolvendo Polícia Federal, Vorcaro, Jogo do Bicho, milícia?
Não, rapaz, deixa quieta. Eu não entreguei nem meu imposto ainda. Deixa eu ficar quieta.
Mas, ó, é isso mesmo. O grupo de Vorcaro teria dois núcleos. Um pra intimidação presencial e outro pra ataques digitais contra o inimigo. Ou seja, quem cruzasse o caminho de Vorcaro... Poderia se deparar com uma gangue visitando a casinha dele.
É máfia isso aí.
É máfia, né? Uma ganguezinha, né? Batendo na portinha da pessoa. Ali, você mexeu com o nosso chefe? Como assim? E também encontrar uma certa retaliação na internet, porque é um ataque digital contra inimigos também, pra hackear celular, pra descobrir podre, tudo isso. Isto tudo é supostamente... A Polícia Federal, ela tá querendo saber, será que isso existe mesmo? Ela vai apurar, ela vai pesquisar, entendeu? É isso.
Você quer apostar quanto que vai continuar no supostamente tudo isso?
Eu só queria dizer uma coisa. Lembra que a gente fez um bolão?
Lembro.
Eu ganhei nesse bolão, tá?
Ah, é?
Sobre o Vorcaro. Eu falei que ia ter. Eu ganhei. Mas vamos voltar para a nossa enquete do dia, que traz a pergunta: quem você gostaria que tomasse um galão de detergente?
Lembrando, vocês dois.
Que é proibido, óbvio, tomar detergente, não faça isso.
Olha aqui, ó. A Luísa Dias, ela disse que o Ed Mota. É, agora ela falou que o detergente teria que vir tampado com rolha, né? Só pra ele lembrar das porqueiras que ele fala.
Muito bom, muito bom. E você, Mini Ruth,
o Marcos Souza, ele mandou: todos os coaches que falam que pra ficar rico é só mudar o mindset, teria que tomar mais de 7 litros de detergente. O que é mindset?
Mindset, que mindset.
Mindset é pensamento, é forma de pensar, entendeu?
Entendi. E a Marcela Guedes, ela falou: meu vizinho que fica ouvindo funk proibidão até tarde. Queria ver ele tomando enquanto eu escuto Borbulhas de Amor do Fagner.
Nossa, tem um coração bem melhor se não tiver.
Quem dera ser peixe para em teu límpido aquário
mergulhar. Nossa, gente, vocês são muito bem mesmo, viu?
Fazer borbulhas de amor. Quem escreveu essa letra, um famoso poeta, escritor, e é sobre relação, sabia?
É,
borbulhas de amor. É sobre dar beijinho na boca pelado.
Sério?
Te juro por Deus, quem me dera
ser peixe. E aí vocês vêm falar mal do funk.
Meu, lembra outro, daquela outra? Lembra daquela? Beijo na boca, é moda do passado. A moda agora é o quê? É namorar pelado.
E vai!
De segunda a sexta, esporro na escola.
Sábado, sábado e domingo eu solto pipi e jogo bola.
Dance, potrão!
E vai!
Dance com emoção!
Eu sou o Jonathan da nova geração.
Porra, isso é muito bom. Senhoras e senhores, infelizmente o nosso programa chega ao fim, mas segunda-feira estamos de volta e ó. Dia 18, convocação, hein? Vai ser irado, estaremos aqui com a TMC, a emissora oficial da paixão do torcedor.
Isso aí, tchau, e agora vem aí o Link TMC com Mayara e Tomás Rafael.
Um beijo. Beijo, bom final de semana.
Um beijo, um queijo, fique com Deus e tchau, tchau, vai.
Escuta, sabe? O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Link TMC. Tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
O que acontece? A pessoa sobe? Gente,
estamos
o Tomás.
Já faz tempo aqui?
Não, ó, eu vou explicar o que aconteceu aqui. Tomás desapareceu um fone aqui dele. Ele falou assim: o que acontece? As pessoas somem com o fone, eu não posso usar o fone?
Boa tarde a todos. Boa tarde. Adoro rotina, eu adoro repetição. Eu não consigo entender porque que algumas coisas não estão no lugar. Deveriam estar.
É, ele não gosta.
O que ele vai fazer, né? Tudo bem.
Aliás, né, gente, esse Mercúrio retrógrado aí, que tá deixando todo mundo doido.
Mas de novo,
hoje
isso,
trouxe um breaking news que eu vou dar aqui, ó. Vou dar a hora. É. 3 em ponto. É isso, né?
É isso aí.
Breaking news, TMC. É isso, não, tô... Não usa, não usa.
Não usa, senão o Sandro mata.
Senão o Sandro vai matar a gente. Mas basicamente, gente, Virgínia e Vini Júnior terminaram o relacionamento.
Mas não era um amor colossal?
Às vezes
não era uma paixão espetacular?
Mas justamente esses amores colossais, essas paixões absurdas, terminam rápido. Um romance que começou em outubro. Aí se o Brasil perde a Copa, a culpa é de quem? Da Virgínia, que deixou o moço estressado.
Tá querendo dizer que foi estratégica essa separação. Depois da Copa eles voltam.
Ah, eu acho que...
Ela não quer ser a Yoko Ono da seleção em 2026.
Possível, tá todo mundo doido.
Também.
É isso. Acho que seria mais estratégia pra Virgínia tá com ele na Copa, né? Você não acha?
Depende do resultado.
É, isso é verdade. Bom, e hoje teremos muita coisa neste nosso Link TMC, não é mesmo, Tomás
não
Rafael?
Não só de Virgínia vive o jornalismo brasileiro, teremos Trump, Datafolha, pesquisa nova,
hein?
Cláudio Castro, detergente de novo, Flávio Dino, Dorival Júnior, o saudoso cachorrinho Orelha, Romeu Zema, torcedor barrado em estádio da Argentina. Tudo isso e muito mais aqui na TMC, no nosso Link TMC, no nosso YouTube TMC. News BR, o nosso canal que não para de crescer, com a sua participação também pelo WhatsApp no 11 972211001. Participe com a gente, mande a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, a sua opinião, ajude a pautar o programa até às 5 da tarde. Estamos no ar para todo o planeta.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
Quinze horas, 2 minutos. Nossa saudação para você em Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Belo Horizonte, São Paulo. E a IP começa a pedir chave Pix e dados pessoais de clientes que compraram produtos suspensos pela Anvisa. A iniciativa veio após a agência identificar uma possível contaminação bacteriana em mais de 100 lotes da marca, enquanto o reembolso pode ser solicitado até sem nota fiscal.
Uma apuração preliminar é aberta pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, para investigar possíveis irregularidades em emendas parlamentares do PL, destinadas a ONGs ligadas à produtora do filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro. A gente falou que era só a ponta do iceberg aquele áudio, né? A investigação cita repasses feitos por deputados como Bia Kicis e Mário Frias a entidades comandadas por Karina Ferreira da Gama.
O ex-governador do Rio, Cláudio Castro, abre a porta de casa para agentes da Polícia Federal durante operação que investiga supostas fraudes fiscais envolvendo o Grupo Refit, antiga refinaria de Manguinhos. A Polícia Federal apreendeu celular e tablet de Castro, que é pré-candidato ao Senado, e aponta que o ex-governador teria favorecido interesses da Refit, enquanto a defesa nega irregularidades.
Muito bem, a gente começa por uma das principais notícias do dia por aqui. A Anvisa decidiu manter a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de produtos da IP com lotes da fabricação, afinal, Bernardo Silva tá por aqui. Você é um dos que tinham em casa esse lote 1? Eu não tinha.
Eu não tinha comprado esse lote, não fui sorteado aí. Nem para isso a gente é sorteado, né, Mayara?
É, não demos sorte, realmente.
Boa tarde também pro Tomás.
Boa tarde.
E para todos que acompanham a programação da TMC, mais um capítulo nessa novela, não é verdade? O lote que vem lá da fábrica de Amparo. E agora, o que que a diretoria colegiada da Anvisa, que é a instância máxima na decisão da agência reguladora, decretou que continue suspenso aí a possibilidade de eles estarem comercializando os produtos. Isso porque eles entenderam que as medidas adotadas foram insuficientes para poder resolver o problema. A gente viu também a divulgação das imagens da inspeção que fizeram. Então, muitas características que levam eles a bloquear, né, o funcionamento ali dessa fábrica. Agora eles suspenderam também a retirada imediata. Então a empresa vai ter que apresentar um plano de ação para os próximos dias que eles consigam recolher de forma segura, mas continuam suspensos então os trabalhos lá na fábrica de Amparo.
E lembrando, minha gente, que a IP começou a pedir a chave Pix dos consumidores que adquiriram os produtos suspensos pela Anvisa. É o seguinte, ó, a informação é que você tem que entrar num formulário que é disponibilizado aos clientes ali no site da IP. E realmente tem lá, ó, você abre ali, no início ali tem um, deixa eu pegar aqui direitinho de novo, ó, é bem fácil. Você entra no site, tem uma faixa azul bem grande escrito, comunicado oficial aos nossos consumidores. Aí você entra lá e daí tá escrito, enfim, né, que se reuniram com a Anvisa para apresentar a evolução do plano de ação, etc. E lá embaixo tem um protocolo de atendimento. Você põe lá seu nome completo, CPF, telefone, e-mail e a chave Pix. Também põe seu endereço. Se tiver a nota ou cupom fiscal, melhor. E aí eles pedem também para colocar ali dados dos produtos e lotes. Chatinho? É chatinho. Mas tem gente que tem muito produto desse lote 1, que é não apenas o detergente. Tem outros produtos. E a gente conversou, exato, tem vários outros produtos. E a gente, inclusive, conversou essa semana com o microbiologista Bruno Brunetti, que disse o seguinte, que o máximo ali que pode acontecer é você ter ali uma dermatite, alguma coisa, né? Uma alergia na mão, e o maior perigo seria para os imunossuprimidos. Pessoas ali, né, com HIV, etc e tal. Então é isso, tá, pessoal? Vai lá, pega tuas embalagens e boa sorte, que parece que o Pix vai vir. Obrigada, Bernardo.
Obrigado a todos e vamos ver se o Pix cai, né?
É isso aí.
E o Pix?
Tem que cair. Tem que cair. 15 horas e 7 minutos. Antes de irmos para o Rio de Janeiro, a gente cruza o Oceano Atlântico rumo ao Velho Continente com o nosso Rodrigo Alvarez Apostos para mais 2 horas de muita informação, muita análise, discussão. Seja bem-vindo mais uma vez, Alvarez. Boa tarde.
Boa tarde, Tomás, Maiara. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Que esteja sendo uma ótima sexta-feira, um ótimo começo de fim de semana. Eu queria já entrar aqui falando do assunto que vocês vinham tratando do IP, só com um pequeno comentário que eu acho importante. A gente sempre, né? A gente está fazendo isso aqui na TMC com certeza, mas acho que isso vale para todo mundo. Ter cautela, é uma empresa que tem mais de 70 anos de história, teve um problema pontual, está tentando resolver. Não precisa, né? Eu acho que as pessoas, né, ficarem acreditando que a marca vai ser problemática para sempre. As coisas acontecem, passam, espero que passe. É uma marca importante que teve seu papel e pode continuar tendo no nosso mercado.
É isso. Bem,
e que
bem
tá
lembrado.
Fazendo por onde, né? Claro. Abrindo ali o site para receber o Pix, tudo de uma forma muito transparente, né? Há que se divulgar isso também. Mas, ô, menino Alvarez. Você viu a notícia, a grande notícia do dia? Acho que você estava ali montando seu equipamento, né? Vini Júnior e Virgínia terminaram, rapaz.
Eu achei que a gente devia ter feito breaking news, devia ter parado tudo. Nem devia ter outro assunto no programa de hoje. Porque não há nada mais importante do que
nada
Virgínia
mais importante.
E Vini Júnior se separarem. Agora, eu vou dizer uma coisa. E o Tomás aqui que vai me ajudar a fazer essa análise. Que bom pro futebol brasileiro que o Vini Júnior vai para a Copa do Mundo com a cabeça, eu espero, em paz, sem se preocupar com rede social, com um beijo na boca aqui e ali, com a foto que vai postar. Deixa o cara jogar, que ele vai fazer gol, a gente quer ele arrebentando na Copa do Mundo, e eu tenho a impressão de que com outra companhia ou sem nenhuma companhia, para não usar um velho ditado aqui, ele vai estar muito melhor.
E ele tem algumas companhias, viu? Dizem aqui os sites de fofoca que ele convidou 3 modelos brasileiras para visitá-lo na Espanha e disse que a Virgínia lá no último jogo entrou no estádio namorando e saiu solteira. É isso, tá?
Bom,
notícia do dia.
Tem quem diga que é melhor o jogador ir para uma Copa do Mundo comprometido, bem casado. Em 94, por exemplo, Romário e Bebeto estavam bem casados e o Brasil
bem
foi campeão.
Bem casado, você tem toda a razão.
Enfim, vamos ver o que vai. E não simplesmente bem enrolados, né? No caso do Romário e do Bebeto, tinha aliança. Eles estavam bem casados. Vontade de comer um bem casado.
O gol do Bebeto, ele comemorou com o bebê no colo, lembra disso?
Sim.
Uma comemoração familiar.
A esposa dele estava grávida do Matheus.
E aí
que
ganhou
depois
o Matheus.
Virou até jogador. Exato. De futebol. Acabou não vingando, mas tentou a carreira de jogador. O tempo passa, né? 15 horas e 10 minutos, vamos para o Rio. A Polícia Federal aponta que Cláudio Castro criou a lei Ricardo Magro para ajudar a Refit, que possui 52 bilhões de reais em dívidas tributárias. A lei Ricardo Magro se refere à lei criada pelo governo do Rio no ano passado, que instituiu um programa especial para renegociação de dívidas tributárias do Estado, e segundo a Polícia Federal, ficou marcada com esse nome porque beneficiaria diretamente justamente a Refit, a refinaria privada de Ricardo Andrade Magro. Mais informações direto do Rio com a nossa repórter Beatriz Trindade.
Exatamente, a gente acompanha essa operação aqui desde as primeiras horas do dia de hoje e agora a gente teve acesso a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que afirma que houve uma cooptação integral do governo do estado do Rio para atender interesses da Refit, refinaria de Manguinhos. Esse documento é assinado pelo ministro Alexandre de Moraes e, segundo essa decisão, o grupo ligado ao empresário Ricardo Magro teria conseguido influência dentro da estrutura pública estadual. Essa investigação cita a atuação da Secretaria de Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, INEA e Polícia Civil, em medidas consideradas favoráveis, então, à refinaria. O nome do ex-governador Cláudio Castro aparece exatamente nesse contexto. Moraes afirma que há indícios de uso de máquina pública para beneficiar, então, esse grupo empresarial. Um dos pontos destacados por essa investigação é a chamada Lei Ricardo Magro, como você disse, aprovada durante a gestão de Castro e que, segundo a Polícia Federal, criou condições vantajosas para a renegociação de dívidas tributárias da refinaria. A decisão também menciona um encontro entre Cláudio Castro e integrantes da família Magro durante um jantar que aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, mas o documento não detalha o teor dessa conversa. Alexandre de Moraes ainda cita suspeitas de que o governo estadual tenha atuado para derrubar interdições federais impostas à Refit, além de liberar licenças ambientais sem o cumprimento integral de normas de segurança. Em nota, a defesa de Cláudio Castro negou irregularidades e afirmou que o ex-governador está à disposição da justiça. Os advogados também disseram que a gestão foi responsável por garantir o pagamento de quase R$1 bilhão em dívidas da refinaria com o Estado. Volto com vocês.
Eu só tenho uma coisa a dizer: o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo, a gente continua tendo no Rio de Janeiro a capital da corrupção brasileira. Que maravilha
eu acho,
fizeram com a nossa cidade.
Eu acho, Alvarez e Maiara, que é sempre louvável você querer ajudar uma empresa da iniciativa privada a se manter, a continuar trabalhando, para que ela possa continuar empregando, pagando salários e pagando impostos também. O que não dá é para você criar uma lei pensando não num conjunto de empresas, mas pensando numa empresa especificamente. E ainda tentando outras artimanhas, lei à parte, para ajudar essa mesma empresa. Nada como você ter amigos. Amigo, estou aqui.
É, eu queria uma lei para me ajudar no meu financeiro. Eu queria a lei Maiara Bastianella. De tirar de dívida, gostaria.
Depois da lei, mais tarde vem a recompensa, a gente sabe disso, né? A gente tem muito isso na política brasileira. O político corrupto, ele faz um bem para um amigo hoje, para daqui a 2-3 anos, daqui a alguns meses, ele receber em troca. Não é imediato, não tem um pagamento na hora, muitas vezes, né? Você faz um pedido de 100 milhões para alguém, de repente o pagamento não vem agora por essa ajudinha, ele vem lá na frente, quando você for eleito. Essa que é a questão do Flávio Bolsonaro.
Isso,
agora
é.
Como é que você explica? Um senador da República pede dinheiro, quase que por favor, pro meu amigo para sempre, mas não tem nada em troca, não, é só um pedido para financiamento do filme, para preservar a memória do pai. Ah, e não vai ter cobrança lá na frente quando você for presidente, se você for? Ou no próximo mandato de senador não vai ter cobrança? Em algum outro mandato seu? Vai ficar por isso mesmo? É presente de amigo? Não é
presente,
assim,
presente, né? 136 milhões, um presentão, realmente. Vamos de pesquisa Datafolha, Tomás?
Opa, já informações da pesquisa Datafolha nesse início ainda de Link TMC. O Instituto deve divulgar a qualquer momento uma pesquisa medindo o cenário da disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro. A pesquisa acontece em meio à repercussão do áudio em que Flávio aparece pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, e deve ser divulgada ainda nesta sexta-feira com 2.004 entrevistas realizadas em todo o país. O levantamento também mede a imagem de possíveis candidatos, a avaliação do Congresso e também do Supremo Tribunal Federal, além da preocupação dos brasileiros com economia e dívidas, assuntos que estiveram na pauta do Link TMC nos últimos dias. Na última pesquisa nacional do Instituto, divulgada em abril, Lula aparecia com 45% das intenções de voto no segundo turno, contra 46% de Flávio Bolsonaro. Há uma expectativa muito grande, Alvarez, para saber se já teremos uma mudança imediata desses números.
Eu queria te perguntar, ou perguntar à nossa produção, se a gente sabe exatamente quando foram feitas essas entrevistas. Se elas são logo depois do vazamento do áudio? Depois do dia 12?
A partir do dia 12. Resta 12 a 14.
Então pega um pouco, né? Não vai pegar 100% do efeito.
Algumas pessoas entrevistadas não sabiam, não tinham. E também tem outro fator, que o caso pode ter acontecido e a pessoa ficou sabendo dois dias depois. Claro. Não acho que vai ser essa pesquisa a determinante. Talvez uma pesquisa ali daqui a um mês, enfim. Não acho que essa seja a pesquisa determinante. Não dá para levar em conta esse cenário.
Se começou no dia 12, ela vai ser parcialmente um reflexo desse acontecimento.
Exato.
Exatamente. Bom, 15 horas e 16 minutos. Vamos com o Rádio Uber. A Rádio Uber, o primeiro bloco. Daqui a pouco a gente traz muito mais informação do Brasil e do mundo. Esse é o Link TMC até às 5 da tarde.
Siga tranquilo. Só dá pra jogar e seguir tranquilo quando a gente sabe que a defesa tá em dia. Na Uber, a proteção começa quando o áudio entra em campo. No futebol, a comunicação entre juiz e a equipe é muito importante. Na Uber, não é diferente. Com o áudio, você tem mais segurança durante a viagem. Tanto você quanto o usuário tem esse recurso disponível no app. Ele pode ser usado tanto para gravar a viagem, quanto para enviar uma mensagem de voz no chat. Sentiu que alguma coisa não vai bem e quer registrar a conversa da viagem? Ative a gravação de áudio direto no seu aplicativo. Essa ferramenta facilita no dia a dia. Precisa avisar o passageiro onde você está e não pode tirar a mão do volante? Mande um áudio curto pelo chat do app. É prático, fácil e mantém seus olhos sempre na pista. Com o áudio, a segurança é titular. O áudio, move o mundo com mais segurança.
Universo Uber.
Conjunto do eixo dianteiro dos veículos é o tema de hoje no quadro Universo Uber.
Oi, minha amiga parceira da Uber. Oi, meu amigo parceiro da Uber. Eu sou o Edson Ragazzi, jornalista automotivo. O automóvel é montado com um total de peças que varia de 70 a 90 mil. Entre elas está o conjunto do eixo dianteiro, que permite a direção correta, suporta o peso do veículo e, nos carros com tração dianteira, transmite a força do motor para as rodas. O conjunto do eixo dianteiro é composto por tubo do eixo e corpo do eixo, que é a estrutura principal. Ela conecta as rodas dianteiras ao chassi ou monobloco do veículo e ajuda a distribuir o peso. Manga de eixo é a peça onde a roda é montada, que possibilita o movimento de esterçamento. Já os rolamentos das rodas fazem com que as rodas girem suavemente. Agora, a ponta de eixo e o pino mestre se articulam para permitir a mudança de direção. E os semi-eixos nos carros de tração dianteira? Esses são aqueles que conectam o diferencial nas rodas. Também integra o conjunto, os componentes da suspensão e sistema de freio. Folgas no conjunto do eixo dianteiro. Alinhamento incorreto das rodas dianteiras e traseiras. Nos veículos com suspensão independente, desgaste de componentes da suspensão, como pivôs, coxins, terminais e buchas, além de rolamentos da roda desgastados ou instalados de forma incorreta, provocam instabilidade e dificuldade de manter o carro em linha reta durante a condução com a escapada para o lado direito ou esquerdo na pista. Ao menor sinal de instabilidade, leve o veículo até uma oficina especializada e faça uma revisão completa no conjunto do eixo dianteiro e troque os componentes defeituosos. Assim, você vai rodar seguro e tranquilo. É isso, até a próxima aqui na Rádio Uber, com mais dicas especialmente para você, parceira e parceiro da Uber.
Esse é o Universo Uber com Edson Ragazzi, aqui na Rádio Uber. Sintonize nessa parceria.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
E agora é hora de cada cidade da Rede TMC se separar para trazer a informação local.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. Você.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tigo 7 Sport, motor turbo, potente e econômico, por R$ 144.990 à pronta entrega. Tigo 8 Pro, o melhor SUV, 7 lugares do Brasil, por R$ 196.990 à pronta entrega. Tigo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$ 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Virgínia, a vida no seu tom.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar, uma campanha, a Bet e a App.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Oi, aqui é o Richard Rasmussen, biólogo. Sabia que a coruja gira o pescoço 270 graus e enxerga tudo à sua volta? Pena que nós humanos não conseguimos fazer igual. Por isso, ao sair do carro, faça o giro da coruja. Gire o tronco e abra a porta com a mão contrária. Você aumenta sua visão e evita acidentes com ciclistas e motociclistas. Faça o giro da coruja. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Prefeitura de Curitiba, trabalhamos juntos.
Vem aí. De 18 a 26 de maio, Felipe Armada conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Quem escuta sabe, TMC. Transamérica, TMC.
Muito boa tarde, seguimos juntos em 100.3. Eu sou Felipe Armada, te faço companhia nessa tarde de sexta-feira. Sextou! Temos uma sexta-feira com tempo nublado em Curitiba e temos um fim de semana com previsão de chuva na capital da Paranaense. Você está preparado para a chuva que vem aí no fim de semana? Sextou e fim de semana com chuva. O que você acha disso? Participe aqui da nossa programação que a gente registra a sua participação aqui no ar. Falando um pouquinho justamente sobre isso, temos nesse momento 14 graus em Curitiba, a máxima prevista para hoje pelo CIMEPAR é de 17 graus. Há previsão de chuva para hoje, para o sábado, para o domingo, amanhã mínima de 14, máxima de 20. No domingo, mínima de 16 e máxima de 19 graus. Se atualiza, a gente traz alguns dos principais destaques do dia. Curitiba é a capital brasileira com o quarto menor índice de desemprego no país, segundo os dados divulgados pelo IBGE. Nos três primeiros meses de 2026, a taxa de desocupação na cidade ficou em 3,9%, bem abaixo da média nacional de 6,1%. O levantamento mostra que o desemprego vem diminuindo ano a ano na capital, que em 2020 registrava uma taxa de quase 10%. A cidade também aparece no ranking atrás apenas de Vitória, Porto Velho e Palmas. O desempenho positivo reforça a posição de destaque de Curitiba no mercado de trabalho brasileiro. A capital paranaense também fechou o primeiro trimestre desse ano com o segundo maior saldo de empregos com carteira assinada do Brasil. Foram mais de 17 mil novas vagas geradas, ficando atrás apenas da cidade de São Paulo no ranking do Ministério do Trabalho. Segundo a Prefeitura, os números são resultado de ações para aproximar trabalhadores e empresas por meio de mutirões de emprego. A estratégia foca na qualificação profissional e no atendimento descentralizado nos bairros para facilitar a recolocação.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é de
direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Ronaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC. Quem escuta, sabe.
Muito que bem, já estamos de volta aqui para todo o Brasil e a gente celebrou uma marca aqui. A gente tem a nossa chamadinha aí, Isabela, para, né, para depois eu contar o que aconteceu? Ah, então vamos lá. A gente quer celebrar uma marca com você, ouvinte do rádio, com o que você que acompanha, né, nosso YouTube. E também com quem tá ligado nas nossas redes sociais. Olha só, em apenas 7 meses de vida da TMC, já são mais de 32 milhões de visualizações nas multiplataformas. E existe, claro, um motivo para isso, né, gente? Credibilidade. Esse crescimento não é à toa. Nosso compromisso sempre foi e sempre será com você. Por isso, repetimos todos os dias, informação que importa, de um jeito que importa para você. A TMC veio para ficar, marcada no seu rádio, no seu caminho, na sua vida e, é claro, nas redes também. Né, Tomás?
Parabéns para todos nós.
É, eu queria destacar.
Pode falar, Valis, pode falar.
Não, eu queria destacar da fala da Mayara o motivo para esse crescimento, a nossa credibilidade. Eu acho que é um valor que não é tão fácil assim de ser encontrado. Isso explica muito do crescimento da nossa audiência. Uma audiência que já se consolidou em grande parte como vice-líder em São Paulo, e isso a gente vai vendo se espalhando pelo Brasil. Isso tem muito a ver com a credibilidade que a TMC vem construindo. Eu acho muito importante destacar isso. E você que está com a gente, caro ouvinte, é você que está fazendo a gente ter estímulo para continuar com esse projeto maravilhoso que é a TMC.
Com toda certeza. Todos embarcamos. O Tomás já estava por aqui, né?
Sim.
E nós dois embarcamos aí. Também estamos muito felizes. Só para lembrar que a gente tem o TMC News BR no Instagram, @TMCNewsBR. Você também pode acompanhar nossa programação pelo YouTube, no TMC 360. E não pensa que a gente não lê as mensagens que vocês mandam, não. A gente lê, a gente responde muitas vezes aqui diretamente para vocês, ouvintes, também, como eu faço várias vezes também. Então participe pelo 11972211001.
E claro, você ainda pode rever informações ou se aprofundar em determinadas informações que você curte aqui no link TMC, ver muitas outras no nosso tmc.com.br, o nosso portal, inclusive com toda a nossa equipe de colunistas. Aliás, a minha coluna falando sobre goleiros para a seleção brasileira na Copa já está desde hoje de manhã no tmc.com.br. Você pode ir lá conferir. Agora, 32 milhões de views em apenas 7 meses. É um sucesso, 7 meses? Prematuro. Positivamente prematuro. Certo, Mara?
Certo. Tem que ter bolo para comemorar. Muito. Quem vai pedir
bem
hoje?
Você não vai comprar?
Eu não, sempre sou eu.
Muito bem, o preço do petróleo, nem tudo é boa notícia. O preço do petróleo disparou nessa sexta-feira, atingindo o maior valor em 10 dias, mesmo após o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping em Pequim. O barril do Brent chegou a mais de 109 dólares, puxado pelo medo de novos conflitos no Oriente Médio e possíveis problemas no fornecimento global de energia. O mercado segue atento, principalmente à tensão entre Estados Unidos e Irã e a situação no Estreito de Hormuz, rota por onde passa grande parte do petróleo do mundo. Apesar do discurso mais conciliador entre Trump e o líder chinês, investidores ainda temem uma escalada militar que possa afetar combustíveis, inflação e a economia global, Alvarez.
É, Tomás, a gente está vendo aí, tinha uma promessa do Trump que a guerra não duraria mais do que, palavras dele, 4 ou 5 semanas. Nós estamos aqui, pelas minhas contas agora, 10ª semana. Vai certamente essa guerra completar 3 meses. E aí a gente nem sabe mais, esse é um problema grande também, que tipo de guerra está acontecendo, porque não tem exatamente uma troca de bombas diretamente entre um país e outro, mas tem ataques no Estreito de Hormuz. A guerra virou, no fim das contas, uma guerra sobre petróleo. Não tem mais uma tentativa de tirar o governo dos ayatolás, acabar com o regime do Irã, que é ditatorial, que mata seu povo, e tudo é verdade, a gente sabe disso, mas não tem mais isso. Então o mercado está vendo o seguinte: a guerra é sobre petróleo, ela não se resolve. Não é porque teve um tom conciliatório do Trump lá na China que alguma coisa mudou, pelo contrário. Trump foi até a China e nada, absolutamente nada aconteceu. O Xi Jinping não sinalizou que vai interferir no Irã, dizer para o Irã abrir a guarda e aceitar as condições americanas. Nada. Foi uma visita de altíssimo nível em que absolutamente nada sobre essa guerra foi resolvido. Então, o que é que o mercado tem para fazer? Esperar pelo pior. Vem mais problema. Vamos continuar sem passagem de navios ou com uma passagem irregular. Isso quer dizer menos abastecimento de gás de petróleo. E aí a gente vê um efeito colateral disso. O chanceler da Alemanha, o primeiro-ministro alemão Friedrich Merz, ele agora está batendo abertamente no Trump porque está com um problema imenso em casa. A Alemanha está em uma crise econômica grande, não tem saída e depende exclusivamente ou em grande parte de resolver a questão do petróleo com o Irã. Isso está afetando profundamente. O que o Merz disse agora? Eu não aconselharia os meus filhos a irem aos Estados Unidos. Quando é que a gente imaginaria que a Alemanha, que teve que se calar, ficar quietinha depois da Segunda Guerra Mundial, depois de Hitler, começaria a levantar a voz contra os Estados Unidos de uma maneira em que o chanceler, o líder do país, diz que seus filhos ele não aconselharia nem a viajarem para os Estados Unidos. Ou seja, a crise continua e o mercado está entendendo isso com muita clareza. Não tem solução à vista.
Apenas a título de curiosidade, apesar de toda essa preocupação absolutamente pertinente, compreensível, o barril do petróleo chegando a $109 hoje ainda está bem abaixo. Eu não lembrava disso. Eu fui procurar agora, Alvarez. Quando começa a guerra da Ucrânia, o barril vai até $139. Muito mais do que agora. Curioso, né? Que com toda essa preocupação, problema no Estreito de Hormuz, por que naquela oportunidade foi tão pior, foi tão mais assustador em relação à alta de petróleo?
Vamos lembrar que o barril já bateu 120 nessa guerra também, no começo, né? A tendência é uma super subida no começo, tá, e depois um ajuste um pouco mais baixo. Vamos lembrar também que antes dessa guerra, o preço do barril de petróleo estava circulando em torno de $70. Pensar em 109, a gente está falando de um aumento aí mais ou menos de 40%.
Não, 70 para 109, metade seria 35, 105, mais de 50%.
Então, mais de 50%, tem toda a razão. Então, veja como é muito grande esse aumento. E o pior é o tempo da duração disso. Né? A gente tem picos lá atrás com a questão da guerra da Ucrânia, foi um caos, foi um problemaço. Mas essa crise agora é vista pelos analistas do setor de petróleo como pior do que a soma de todas as outras crises lá atrás juntas. 1973, grande crise do petróleo, teve, né, na época a Guerra dos Seis Dias em Israel, que parou tudo também. Outra guerra foi a questão toda do Irã em 1979, a Revolução Islâmica parou, outra crise do petróleo. O mercado entende que essa agora é pior do que as outras crises todas somadas, por causa da duração que ela tem e da falta do que a gente estava dizendo antes, falta de horizonte. Não tem, ninguém sabe quando vai acabar isso. Será que é só quando o Trump sair que o mundo vai voltar a ter alguma previsibilidade? O mercado gosta de previsibilidade.
Me convenceu, Valerice. Por isso, Mara, que a gente tem que perguntar para quem conhece, certo?
Exatamente. Quem conhece sabe. É isso mesmo. Agora, depois, né, de ontem que o governo anunciou um subsídio de até 89 centavos para gasolina, também teve ali um subsídio para o diesel. Segundo economistas, esse valor não vai ser sentido aí no bolso, pelo menos é para evitar um aumento. E aí tem notícia nova disso, que agora o governo federal reforçou a fiscalização e a transparência no mercado de combustíveis com um novo decreto. A nova norma amplia o monitoramento da cadeia de distribuição de diesel e de gás de cozinha. Repórter Adrian de Almeida tem mais detalhes. Adrian, fala mais pra gente desse decreto e também como que ele pode ser cumprido, que não adianta também baixar um decreto se não tem gente para fiscalizar se ele está sendo cumprido. Boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Olha, justamente essas novas regras, elas são para garantir que esses descontos no óleo diesel, né, e também no gás de cozinha cheguem de fato ao bolso do consumidor. Então, essa nova medida, ela vai fazer o seguinte, né? Agora, as distribuidoras, elas são obrigadas a enviar dados detalhados para a Agência Nacional sobre volumes comprados, preços de venda e também margens de lucro. Ou seja, o governo agora ele vai ter uma visão muito mais ampliada e aprofundada sobre toda essa questão financeira das distribuidoras, para saber então se aquele desconto que eles estão concedendo está de fato chegando até o consumidor final, que é a gente que compra o gás de cozinha, que vai no posto de combustível para abastecer a moto ou o carro. Agora também eles precisam ter umas condições para receber esse pagamento. As empresas precisam fazer a prestação de contas de forma também completa, seguindo o modelo do governo federal, para conseguir ganhar essa subvenção, né, que é esse subsídio do governo. Se não tiver essa transparência, também não vai ter, então, esse pagamento. Então, foi uma norma que o governo colocou oficial falando o seguinte: olha, para vocês ganharem esse desconto, vocês vão ter que seguir a prestação de contas da forma com que a gente coloca, para a gente conseguir, então, fazer essa fiscalização de forma correta. Eles também estão batendo em relação ao cartel, quando todo mundo aumenta aí o preço, mas todos os postos de combustível, então, vendem ao mesmo. E aí o consumidor não consegue chegar e arranjar um lugar mais barato. Então, o governo também vai cair em cima em relação à fiscalização nos postos de combustível. E, por último, também a gente vai ter que a Agência Nacional do Petróleo, né, que é a ANP, agora ela vai ter critérios mais claros para checar se esse desconto ele foi repassado, então, para o consumidor final, levando em conta aí custos operacionais e impostos, para que esse benefício ele não fique preso lá nas distribuidoras. Ou seja, o governo vai lançar essa subvenção, esses subsídios, as distribuidoras vão então conseguir comprar e com preço mais barato, mas aí ela vai ter que dar esse desconto para o consumidor final. E aí o governo vai de novo fiscalizar, porque, olha, se eu estou te dando desconto e você não está repassando, alguma coisa está errada nesse meio do caminho aí. Então vai ter mais essa fiscalização também.
Muito bem, obrigada, Adrian.
Tomara que seja viável essa fiscalização, né? Porque aumentar o nível de controle dessa maneira, que é uma interferência grande no mercado, né? Dá um subsídio, mas precisa de um controle imenso. Esperamos que a ANP e o governo tenham realmente capacidade para administrar todos esses dados que eles estão coletando para fazer esse controle. Não é simples assim, né? É complicado.
É. Obrigada, viu, Adrian? E só antes da gente ir para mais um bloco da Rádio Uber, Intercept Brasil acabou de publicar aqui no X. Seguinte, abre aspas. Oi, Eduardo Bolsonaro. Temos novos prints e documentos que achamos que você vai querer ler. Aí embaixo eles escrevem assim: os novos prints e documentos obtidos com exclusividade pelo Intercept Brasil vão sair primeiro na nossa newsletter. Então, gente, é bem capaz que até o fim desse jornal tenhamos mais grandes emoções para trazer aqui para vocês a partir daí das investigações do Intercept Brasil, que, lembrando, né, trouxe o escândalo de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorkaro. Diga, Alvarez.
Não, a gente não sabe o que vem, mas o que qualquer coisa que possa vir é justamente o que está movimentando a política nesse momento. Porque partidos aliados do PL que apoiam ou pretendem apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro estão se perguntando o seguinte: tem mais coisa nessa caixinha? Se vai ter hoje já novas revelações, imagino que pode ter até o final do processo eleitoral. Isso pode significar mais um processo que não começou ainda, mas pode significar um processo de debandada de partidos que apoiam partidos menores ou políticos locais, nas cidades, né, nos estados, começar a dizer: olha, não está valendo a pena apoiar a candidatura do Flávio Bolsonaro, porque pode dar problema maior ainda. É melhor não se enrolar com isso. Então, se realmente tem mais coisa para aparecer, aí a candidatura do Flávio Bolsonaro começa a balançar. Ela começa a balançar. Já está balançando, né?
Dessa vez envolve o irmão ali, o Eduardo Bolsonaro. Vamos ver no que dá.
3:40, Rádio Uber chegando. Daqui a pouquinho, muito mais para você.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Thank you.
agora, muita atenção. Neste mês de maio, aproveite para rodar mais e economizar com o Uber Chip. É isso mesmo, na Uber Chip, a oferta é de 19 gigas de 40 por R$20. Já pensou? Então, acesse agora mesmo uberchip.com.br para aproveitar, porque é só no mês de maio. Só mais uma coisinha, o Uber Chip é um plano de celular pré-pago oferecido pela Surf Telecom, empresa responsável pela operação e oferecimento desse produto.
Quanto ficou a corrida?
Deu R$18.
Pagamento em dinheiro? Agora ficou mais transparente. Com o novo recurso da Uber, ao final da viagem aparece a tela de confirmação com o valor total. Se o valor pago for diferente, é só selecionar outro valor e informar quanto recebeu. O passageiro confirma direto no app e pronto. Mais clareza para você, mais segurança na viagem. Mas e se o passageiro não puder responder? É só indicar o motivo e finalizar. Novo recurso Uber. Confirmação de pagamento em dinheiro. Mais transparência no seu dia a dia. Uber, mova o mundo com mais facilidade.